A nível Diniz pede a governo maior combate à violência contra indígenas.
Suplicy propõe criação de fundo para pesquisas sobre doenças negligenciadas como a dengue e a malária.
Sinal digital da TV e da Rádio Senado chegará em breve a Manaus.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Brasil precisa com urgência de políticas para combater a violência no campo e o assassinato de índios.
O alerta é do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, que considera inaceitável o aumento da violência devido a conflitos fundiários.
Segundo o Conselho Indigenista Missionário, em 2011 foram registrados 378 casos de violência contra índios no Brasil, sendo 51 assassinatos e 94 tentativas de assassinatos.
Temos um quadro de 503 assassinatos de indígenas de 2003 a 2011. Temos de buscar meios para pôr um fim a essa grave situação. Apelo para que o governo intensifique esforços para garantir segurança e proteção aos povos da floresta.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, elogiou o trabalho da CPI que investiga o tráfico de pessoas e defendeu penas mais severas para esse tipo de crime.
Segundo Renan, existem no Brasil mais de 200 rotas de tráfico de pessoas, e a maioria se concentra no norte e no nordeste, e em cidades mais próximas de rodovias, portos e aeroportos.
Renan Calheiros disse que esse comércio movimenta US$31 bilhões por ano e que a maioria das vítimas acaba sendo explorada sexualmente em outros países.
A grande maioria das mulheres, sabemos, embarcam enganadas atrás de promessas que não se realizam nunca, promessas de bons empregos, de salários extraordinários, e quando chegam no exterior, são levados para as boates, transformadas em garçonetes, em dançarinas. É um drama mundial. Precisamos nos anteciparmos para propor legislações específicas para combater esse tipo de crime.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, advertiu que o modelo brasileiro de execução penal precisa ser revisto com urgência.
Segundo o senador, o sistema prisional do país está falido, com um número de presos que cresce cada vez mais, gerando o grave problema da superlotação.
Existe necessidade de novos postos de reclusão, porém prevendo a implantação de medidas de ressocialização, que o preso exerça atividades profissionais, que ocupa seu tempo e permita exercer uma atividade profissional quando em liberdade. Outro ponto importante é o número escasso de agentes penitenciários. Sabe-se que existem presídios onde há apenas um agente para tomar conta de cerca de 100 presos.
O Senado aprovou esta semana o projeto que cria a Bolsa Artista, que vai financiar talentos em formação a partir dos 14 anos de idade.
Esse projeto é do senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, e vai ao exame da Câmara dos Deputados. Ele conta que se inspirou em outra iniciativa bem-sucedida.
Nós temos que incentivar. Por exemplo, você vê que nas Olimpíadas, vários atletas que foram classificados são atletas que estavam com bolsa do Ministério do Esporte.
Também já pode ir à votação na Câmara o projeto que permite que estudantes pobres de escolas cooperativas e filantrópicas, sem fins lucrativos, possam receber bolsas do PROUNI.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, diz que o benefício é importante, que as escolas cooperativas chegam a uma parcela da população que não é atendida pelo governo.
Muitas foram criadas para oferecer ensino onde a oferta pública, sem tocar na questão da qualidade, era insuficiente, até mesmo em termos de vagas.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, saudou a entrada da Venezuela no Mercosul, destacando que isso vai ampliar a integração sul-americana.
Jucá afirmou que esse fato é importante para a Amazônia brasileira e principalmente para Roraima.
Nós fazemos fronteira com a Venezuela, temos uma relação de parceria já em muitos campos, no campo cultural, no campo econômico, no campo ambiental, no campo educacional. E sem dúvida nenhuma, o ingresso da Venezuela no Mercosul vai ampliar a ação de toda a Amazônia e do Brasil numa relação que pode ser muito construtiva para a nossa região.
Em breve, Manaus também vai receber o sinal digital da TV e da Rádio Senado. Hoje, o Senado Federal e a Assembleia Legislativa do Amazonas assinaram um acordo que possibilitará que as emissoras cheguem nos próximos meses à cidade.
A parceria entre as duas casas legislativas prevê que o Senado cederá à Assembleia um dos subcanais de TV digital em Manaus, dos quatro a que tem direito.
Já o Legislativo Estadual será responsável pela compra dos equipamentos para transmitir o sinal da Rádio Senado e terá direito a 2 horas na grade da emissora.
A Assembleia Legislativa do Amazonas também assumirá as despesas de custeio do parque de transmissão, como aluguel, energia, água, refrigeração e segurança.
O senador Benedito de Lira, do PP, criticou o IBAMA por ter negado licença prévia para o início das obras de um estaleiro no litoral sul de Alagoas.
Segundo o senador, o IBAMA alega que 70 hectares do mangue serão destruídos com o estaleiro. Mas ele disse que a empresa responsável pela obra pretende compensar isso replantando uma área 5 vezes maior.
Benedito de Lira reclamou que a decisão do IBAMA é discriminatória porque a licença negada a Alagoas foi concedida a outros estados em que áreas maiores foram afetadas pelas obras de estaleiros.
Ninguém quer degradação do meio ambiente, mas também não quer que haja qualquer tipo de discriminação. Eu gostaria de fazer um apelo aqui à ministra do Meio Ambiente, à presidenta Dilma, para que possamos rever essa situação.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, pediu ao governo federal uma solução para a greve dos professores de universidades e institutos de ensino técnico federais, que já dura mais de 40 dias.
Só a disposição das partes ao diálogo será capaz de encontrar saída para este impasse. O Executivo Federal precisa se sensibilizar diante da situação das universidades e dos professores federais, que, admitamos, há muito se ressentem com a falta de valorização profissional por parte do governo.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, acha preocupante que metade do dinheiro destinado ao atendimento de vítimas de acidentes de trânsito esteja sendo gasta com motociclistas.
Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento aos condutores e passageiros de motos consumiu mais de 200 milhões de reais no ano passado. E o número de internações de motociclistas aumentou mais de 95% entre 2008 e 2011.
Precisamos estancar esta carnificina que atinge principalmente os jovens brasileiros. O governo federal expandiu para todas as capitais o projeto Vida no Trânsito para tentar frear este número alarmante com políticas de prevenção de lesões e mortes no Brasil. Álcool, imprudência e excesso de velocidade puxam as estatísticas de morte e acidentes para cima.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, apresentou projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Pesquisas sobre Doenças Raras e Negligenciadas.
Ele disse que o fundo é necessário porque as doenças infecciosas que atingem principalmente a população mais pobre do mundo não recebem a atenção dos laboratórios, que preferem investir em remédios mais lucrativos.
Suplicy disse que entre as doenças negligenciadas estão a dengue, a doença de Chagas, a malária e a tuberculose.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas são portadoras de uma ou mais doenças negligenciadas, apesar de serem responsáveis por quase metade da carga de doença nos países em desenvolvimento. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tradicionalmente não priorizaram essa área.
Jornal do Senado, redação e edição Ana Luzia, Luciomar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está acompanhando a execução das obras em diversas partes do Brasil, que compõem a segunda etapa do Programa de Revitalização e Manutenção de Rodovias Federais, o chamado CREMA.
Esse programa é coordenado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e conta com recursos federais do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Sob a relatoria do ministro Augusto Nardes, o TCU encontrou sobrepreço de mais de 30 milhões de reais em trechos de 2 rodovias federais no Maranhão, BR-316 e BR-135.
Por sua vez, auditorias do Tribunal de Contas da União, relatadas pelo ministro José Múcio Monteiro, apontaram sobrepreço total de quase 100 milhões de reais em trechos de BRs que passam pelos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.